Boa noite aos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Um dos filósofos provavelmente mais complexos, mais ilustrados que a Europa viu no século passado foi Theodor Adorno. Essa é a pronúncia portuguesada dele, né? Ele é de Frankfurt, Alemanha. Frankfurt é aquela cidade que tem um dos maiores aeroportos da Europa. Quando você vai viajar para muitos lugares lá, ele é o ponto de distribuição, né, dos voos. E ele é um dos expoentes, ele é um dos precursores, né, da famosa escola de Frankfurt. Sabe quem tinha essa é uma daquelas... um daqueles eixos temáticos da filosofia que raramente nós encontramos, como foi o Círculo de Viena, que não é tão distante dali, mas a Escola de Frankfurt foi realmente algo muito, muito grande, uma contribuição notável ao pensamento humano. A escola que reunia Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, o próprio Adorno, todos eles de origem judaica, e o Habermas. O Habermas era um novinho deles, foi secretário lá, era o caçula, que aprendeu muito com eles, esses filósofos proeminentes aí, que fizeram aquela conversação notável entre estética, filosofia, reinventaram... trouxeram um empirismo para a discussão, né, muito forte, para a música, discutiam cultura. Nossa, mas há muitas publicações, há cursos, até hoje lá, muitos. Né? O Adorno era um desses grandes estudiosos. Né? O Adorno teve a oportunidade de investigar as mais diversas áreas. Ele, nos estudos dele, ele traz uma atualização kantiana, ele traz uma atualização sociológica, ele mesmo, né? Foi um dos grandes expoentes da sociologia, mas temas muito, muito polêmicos também. A começar do famoso incidente que ele viveu já numa idade avançada e que não há por que mencionarmos aqui, talvez por curiosidade depois nós falemos um pouco sobre isso, né? Que envolveu Herbert Marcuse, e foi algo muito chato e que o Adorno não soube trabalhar a questão conforme se esperava que ele fizesse, né? Não desse bola ao que houve, mas ele estava com problemas de saúde, problemas de cansaço, a idade também pesou, e aí ele tomou uma atitude que não condizia muito com o filósofo. Mas os trabalhos dele em dialética, em estética, em música, são realmente notáveis, atualíssimos. Toda a crítica que ele faz ao esclarecimento, as conversações dele com os demais filósofos da escola, realmente merecem. Nós já estudamos Adorno, por isso estou fazendo essa contextualização muito rápida e por cima, porque já o trabalhamos em pelo menos 3 ou 4 ocasiões, e muito provavelmente esta não é a última que trabalharemos com ele. O Adorno tinha uma crítica muito pesada à nossa sociedade, muito pesada. Em princípio era de se estranhar, porque ele teve uma vida na qual ele pôde conhecer o que a sociedade tinha de melhor, começaram pelo pai dele, né, que era um grande estudioso de vinhos, era um homem culto, ele teve a oportunidade de estudos, de viagem, de fazer muitas coisas, mas isso não o distraiu do essencial. Ele achava que realmente nós temos uma, como ele chamava, né, indústria cultural pesada, sufocante, manipuladora, nada promissora para a nossa vida. E ele nunca cansou de apontar esses elementos. Este livro que vamos ver hoje, de Adorno, é um livro realmente agudo. É um livro no qual o filósofo pesa muito na crítica dele. Foi mal compreendido, como outras obras dele também foram mal compreendidas. Neste livro, As Estrelas Descem à Terra, o Adorno fez o seguinte: durante alguns meses, 3 meses, ele começou a acompanhar, num dos maiores jornais dos Estados Unidos, a coluna de astrologia, mas acompanhar com um olhar filosófico. Então ele leu, ele comparou, ele estudou outros jornais que também faziam publicações nessa área, e comparou esses elementos, e então ele escreve essa obra. No bojo das obras de Adorno, ela é uma obra menor, ela é uma obra de passagem. E os próprios filósofos acadêmicos estranharam o tom que ele usa, a maneira como ele aborda o tema. Houve discussões sobre o que o Adorno estava querendo de fato dizer com a obra. Hoje já se tem algumas explicações. Sabemos, por exemplo, que, entre outras coisas, o que ele estava tentando nos dizer é que nessa área da indústria cultural há muitos segmentos. Ele abordou os grandes temas das artes, como a música propriamente, mas existem derivações dessa indústria que apresentam nichos existenciais, lugares existenciais que acarretam como um rio caudaloso, tem muitos igarapés, muitas ramificações. O mesmo ocorre aqui. Então, e ele escolheu exatamente a astrologia. Para quem estuda astrologia, para quem gosta disso, não é confortável esta obra do Adorno. A mesma crítica que ele fez a outras áreas, publicações, imprensa, ao ensino também, muitas vezes, ele faz aqui. Não se trata de um elemento pontual no qual ele diz essa área, entre as outras, tem esse tal problema. Não, porque ele fez isso para muitas áreas, com a própria filosofia. Ele era muito crítico na dialética do esclarecimento. Ele e o Horkheimer, eles não poupam tintas também. Como ele tinha sempre essa preocupação com a empiria muito forte, como ele trazia muito essa crítica social, literária, era uma característica dele, e o Adorno era um homem que não costumava recuar diante das palavras que ele precisava dizer. Além disso, considerem, por favor, alguém que é um estudioso por natureza, um grande estudioso, estudava muito, se aprofundava muito, era um grande conhecedor de psicanálise também, nossa, um exímio conhecedor. Ele usava os termos psicanalíticos com uma fluência impressionante, como se ele estivesse de fato clinicando e tivesse tido a formação completa. Tamanha era a fluência. Aqui mesmo, nessa obra, em vários momentos, ele se solta e coloca desde o jargão preciso, exato, até as derivações. Bem, o que vamos ver é o que Adorno colocava como os produtos de uma sociedade, de uma indústria cultural. Esse mesmo tema nós vamos encontrar, por exemplo, na obra Dialética Negativa, não o assunto, o tema, a crítica, o enfoque, na Dialética Negativa, na Teoria Estética, na Dialética do Esclarecimento, né, que ele escreveu junto com Horkheimer, Max Horkheimer, na Mínima Moralia, outra obra notável. Enfim, lembrem, por favor, de contextualizar. Nós vamos recuar aqui até a década de 50, o período do pós-guerra, um período no qual, lá nos Estados Unidos, eles conheciam uma expansão imensa, única, Lá na Alemanha eles estavam reconstruindo as coisas com muita dificuldade. E essa obra é desse contexto, está bem? Então nós vamos recuar até lá. Eu já marquei aqui as várias partes que nós veremos. Vamos então diretamente a elas. Por favor, anotem dúvidas, considerações, para nos momentos apropriados fazermos as conversações. Então ele começa explicando o que é esse livro que ele está se propondo. Não há aqui o rigor, o formalismo filosófico que ele utiliza, por exemplo, na dialética. Mas o propósito dele aqui era outro. Era quase uma conversação acadêmica, não formal, informal. Aproximadamente isso. Então ele diz: o conjunto dos estudos ao qual pertence a análise dos conteúdos desta obra provém da coluna de astrologia do Los Angeles Times. Tem como objetivo investigar a natureza e as motivações de alguns fenômenos sociais de larga escala que envolvem uma série de elementos irracionais, peculiarmente misturados àquilo que poderia ser chamado de pseudo-racionalidade. Esses dois temas, essas duas proposições vão acompanhar a obra inteira. Ele vai se referir das mais diferentes formas a esse elemento irracional. Vejam, não inconsciente, ok? Irracional. Há uma diferenciação substancial aqui. E os elementos da pseudo-racionalidade. Aliás, Adorno achava que na nossa indústria cultural o que existe de irracionalismo, de pseudo-racionalidade, vestidos, maquiados de elementos cientificistas, é realmente um dado importante. Era uma das críticas, aliás, que ele fazia, né? Então ele escreve: desde algum tempo vem se tornando evidentes em todo o mundo diversos movimentos de massa nos quais as pessoas parecem agir contra seus próprios interesses racionais de autoconservação e de busca da felicidade. Ele botou entre aspas isso. Seria um engano, entretanto, dizer que tais fenômenos de massa são simplesmente irracionais ou vê-los como completamente desconectados dos objetivos do ego individual e coletivo. Aqui exatamente ele está se referindo. Está se referindo que muito mais que a irracionalidade, ela avançou de tal maneira que ela se misturou com princípios que ele vai descrever depois em estruturas psicóticas de caráter, em susceptibilidades psicológicas, em elementos neurotizantes, de tal maneira que muitas vezes você não percebe que está lidando com isso. Muitas páginas para frente, o filósofo diz: a natureza específica do nosso estudo não é uma psicanálise direta do oculto, do tipo iniciado pelo famoso ensaio de Freud. Não queremos examinar experiências ocultas ou crenças supersticiosas individuais de qualquer tipo como expressões do inconsciente. Na verdade, o oculto como tal possui apenas uma função marginal em sistemas como o da astrologia organizada. Sua esfera tem muito pouco em comum com aquela do espiritualista que vê e ouve fantasma ou com a telepatia. Em analogia com a diferenciação sociológica dos grupos primários e secundários, podemos definir nossa área de interesse como a da superstição secundária. Com isso, queremos dizer que a experiência primária do indivíduo com o oculto, qualquer que seja seu significado psicológico e as raízes de sua validade, raramente ou talvez nunca entra nos fenômenos sociais aos quais dedicamos nossa atenção. Ao contrário, o oculto aparece aqui institucionalizado, objetivado e amplamente socializado, assim como nas comunidades secundárias as pessoas não mais vivem juntas e tampouco conhecem a si mesmas diretamente. Bom, vamos traduzir isso para o português, pessoal, para não ficar esquisito. Eu sei que alguns de vocês possuem formação em outras áreas, área médica, área psicológica, e, portanto, esse linguajar pode ficar confuso ou distante. Então, mas não precisam ficar apreensivos quanto a isso, não. Vamos traduzir para o português, bem tranquilo. O que ele está dizendo aqui é que o que ele vai trabalhar agora não são elementos ligados a aqueles trabalhos que na psicanálise, já que ele citou a psicanálise, você vai encontrar com a elaboração, porque está lá enterrado em alguma parte do subconsciente e, portanto, surgirá mediante um lapso, mediante um ato falho. Não é disso que ele está falando. O que ele vai trabalhar aqui aparece nitidamente diante dos olhos, não se oculta, não, é? Não dessa maneira. A ocultação aqui é de outra forma, é uma ocultação social, intencional. É de outra natureza a abordagem dele, ok? Então, ele poderia trabalhar no outro quesito, mas o propósito dele foi esse. Imediatamente, então, ele começa a trabalhar. Ele diz: a astrologia é aceita porque existe sem muita reflexão, bastando unicamente que as exigências psicológicas do indivíduo correspondam de algum modo àquilo que lhe é oferecido. A justificativa do sistema não interessa. Na coluna de jornal sobre a qual se debruçou majoritariamente a presente monografia, a mecânica do sistema astrológico nunca é divulgada. Aos leitores são apresentados apenas os pretensos resultados do raciocínio astrológico, do qual eles não participam ativamente. Essa alienação da experiência, certa aura de abstração que envolve todo o reino do oculto comercializado, pode muito bem existir simultaneamente a um substrato de descrença e ceticismo. A suspeita de falsidade, tão profundamente associada com a irracionalidade moderna, da diversão e do entretenimento. É claro que isso tem razões históricas. Os movimentos de ocultismo moderno, incluindo a astrologia, são adaptações mais ou menos artificiais de antigas superstições, e ao fato de que a suscetibilidade a tais crenças ressuscitadas sobreviva, ainda que elas permaneçam basicamente discordantes sob estado universal de esclarecimento, deve-se a certas condições sociais, isso, e psicológicas. A ausência de uma seriedade fundamental que, diga-se de passagem, de forma alguma torna tais fenômenos menos sérios no que diz respeito às suas implicações sociais, é um traço tão característico do nosso tempo quanto à difusão do ocultismo secundário per se. Bom, o Adorno nos propõe aqui? Ele diz que, dessa publicação específica que ele pesquisou no Los Angeles Times, você vai pesquisar, não, o leitor, ele, ao leitor, tanto a publicação quanto o leitor, eles prescindem de uma fundamentação. O que eles querem é que diga o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que os astros vão dizer. É isso que ele fala. E ele diz que isso não é apenas de agora, que isso encontra ecos há muito tempo e que, na verdade, isso é uma sequela desses ecos, uma continuação, uma propagação desses elementos. Curiosamente, no livro dele, ao invés de fundamentar e pesquisar profundamente o que é astrologia, o que daria um, desde a sua construção, desde os primeiros, né, investigadores, recuando no tempo, Idade Média fora, se fizesse isso, provavelmente o livro dele teria um lastro de identidade mais apropriado à crítica que ele faz. Mas o Adorno não faz isso em nenhum momento. Nós não encontramos isso nessa obra. Ele vai direto ao assunto, não é? E caracteriza isso com tintas muito pesadas, mostrando que muitos segmentos hoje na nossa sociedade, e inclusive aqui ele deixa espaço para várias atividades, atividades terapêuticas, atividades ligadas à espiritualidade e outras. Ele diz que pelo que ele coloca aqui, nós estamos numa área de pseudo-racionalidades. E os caracteres são graves, como ele vai colocar agora, vocês verão os caracteres, como as advertências. Mas também ele não se furta a nos dizer que uma sociedade neurotizada como a que temos, de certa maneira se beneficia e se compraz em ter coisas assim. Tanto no diletantismo, como até em desculpas para elementos, para tropeços existenciais que fazemos numa sociedade como a nossa. Então, é muito diferente de dizer vamos descartar isso ou aquilo, ele diz, não, vamos ver que isso ocupa uma função bem sensata dentro de uma sociedade, é um sintoma de uma sociedade problemática como a nossa. Assim vai entender o Adorno. Ele diz, trata-se então exatamente de uma pseudo-racionalidade, o mesmo traço que desempenha um papel tão evidente nos movimentos sociais totalitários, a adaptação calculista e, no entanto, espúria as necessidades realistas. Novamente, pode-se dizer que talvez tais características tenham marcado a adivinhação do futuro desde tempos imemoriais. Muito frequentemente, é como se a astrologia fosse apenas uma capa autoritária, enquanto a matéria em si lembra fortemente uma coluna de saúde mental escrita para oferecer uma autoconscientização limitada ou um apoio paternal. Vejam, ele está falando diretamente da coluna do jornal que ele, durante 3 meses, investigou. Diariamente foi ler, depois comparou com outras publicações, inclusive ele comparou com publicações especializadas em astrologia e estabelece critérios de diferença. Então ele diz que esse jornal, vou repetir o que ele escreveu, é como se oferecesse apenas uma capa autoritária. Então ele diz que ao ler a matéria ela traz esse elemento, como se fosse uma bula de saúde mental, né? Como se fosse uma espécie de apoio que um pai fornece a quem lê aquilo ali. É disso que ele está falando. Vamos prosseguir. Esta coluna do jornal tenta satisfazer os desejos de pessoas que estão inteiramente convencidas de que há outras pessoas ou agentes desconhecidos que são capazes de um conhecimento sobre elas e sobre o que deveriam fazer que nunca poderiam alcançar sozinhas. E esse aspecto mundano da astrologia, que particularmente sugere uma interpretação social e psicológica. De fato, muitas mensagens são de uma natureza diretamente social ou psicológica, ainda que raramente expressem de forma adequada a realidade social ou psicológica. Ele diz que o que elas vão fazer, palavras dele, do filósofo, é manipular as ideias dos leitores a respeito dos assuntos em geral, dando uma ideia de que sabe o que está acontecendo, o que está se parecendo, o que está fazendo, etc. A caracterização começou, mas agora ele vai aprofundar muito, ok? Ele diz, este estudo consiste na análise do conteúdo da coluna diária Previsões Astrológicas, escrita por Carol Reicher no Los Angeles Times de novembro de 1952 a fevereiro de 1953. Como corolário, são feitas algumas observações a respeito de certas revistas astrológicas. A intenção é apresentar um quadro de estímulos específicos que operam em seguidores da astrologia que hipoteticamente percebemos como representantes do grupo completo de pessoas envolvidas no ocultismo secundário, bem como os efeitos supostos de tais estímulos. ele diz que ele assume, para ele é assim, e ele usa o termo assumir, que essas publicações elas trazem um modo de manipular o pensamento, de modelar, é o termo mais exato, o pensar dos leitores. Né? Então, e faz isso numa maneira de se adequar às necessidades, às exigências, aos desejos. É isso que vai fazer. Bom, então, mais adiante, ele explica algumas especificidades. Ele diz: a astrologia não é um dos ramos extremos do ocultismo, mas constrói fachadas de pseudo-racionalidade que a tornam mais fácil de aceitar do que, por exemplo, o espiritualismo. Não há aparição de fantasmas e as previsões são pretensamente derivadas de fatos astronômicos. Assim, vejam, as previsões são pretensamente derivadas de fatos astronômicos. Assim, a astrologia pode não evidenciar mecanismos psicóticos tão claros como aquelas outras tendências mais obviamente lunáticas da superstição, o que pode dificultar nosso estudo. Essa possível desvantagem, entretanto, é compensada pelo fato de que a astrologia se difundiu em amplos setores da população, de modo que as descobertas, à medida que se mantiveram parcialmente confinadas ao nível do ego e às determinantes sociais, podem ser generalizadas com maior confiança. Além disso, do ponto de vista da psicologia social, estamos interessados justamente na pseudo-racionalidade, na zona do lusco-fusco entre a razão e os impulsos inconscientes. Bom, e esse que lê? Né, o Adorno se ocupa, sim, ele trabalha esses elementos de interseção. Por exemplo, nessa parte vocês verão nítido isso, quando ele diz: no que se refere à eficácia para a mentalidade do leitor real, nossos resultados devem necessariamente ser vistos como provisórios. São apresentadas formulações cuja validade só pode ser estabelecida pesquisando-se os próprios leitores, o que, aliás, deveria ser feito. Podemos esperar que os autores do nosso material saibam o que estão fazendo, o que estão falando, embora possam se basear em uma imagem de seus leitores formada por palpites e suposições estereotipadas, que talvez não fosse possível de confirmação pelos fatos. E, além do mais, não deve haver dúvida de que em qualquer meio de comunicação de massa moderno é alimentada a ideia artificial de que, para moldar o material de comunicação de uma forma adequada à mentalidade daqueles responsáveis pela produção ou de seus desígnios, é necessário atender aos gostos de algum grupo. Encontra-se muito difundido o padrão ideológico que consiste em transferir a responsabilidade dos manipuladores para os manipulados. Ou seja, aquele que lê se torna responsável pelo material, não é eximindo os elementos que aparecem no texto. A pessoa puxa para si, responsabilizando-se por aquilo. Então, se surge ali, ele cita, viu, várias páginas no livro, muitas das páginas à frente, ele cita o que constava literalmente nessas previsões astrológicas. E ele coloca que a pessoa, ao ler aquilo, como ela puxa a responsabilidade para ela, então ele coloca que tal época a pessoa terá mau dia por causa disso, que tem que se cuidar com aquilo. A pessoa não vai responsabilizar o texto por isso, ela se responsabiliza e toma seus cuidados por conta da previsão. Então ele diz que aí se arma e se fecha o elemento de comunicação. Bom, aí ele vai fazer alguns aprofundamentos em torno disso quando ele diz: A coluna Previsões Astrológicas, escrita por Carol Reiter, aparece no Los Angeles Times, um jornal conservador bastante inclinado para a ala de direita do Partido Republicano. Vocês sabem que o pensamento de Adorno, quanto só por essa colocação, vocês já sabem que ele, a maneira de construção dele, quanto a esses elementos ligados à direita e esses modos de levar informação, o Adorno já tinha uma desconfiança quase como um prejuízo, não é? Ele já recuava disso já inicialmente por desconfiar muito da forma como essas coisas todas eram conduzidas. Não precisava nem se tratar do tema específico que ele está lidando aqui. Ele prossegue dizendo: o Sr. Reiter é bem conhecido no meio cinematográfico, que escreve essa coluna, né? E se supõe que ofereça uma espécie de aconselhamento na área astrológica, privado para uma das mais famosas estrelas do cinema. Quando assumiu a coluna, o fato recebeu considerável publicidade, inclusive na televisão. Entretanto, as previsões astrológicas não contêm nenhum matiz de sensacionalismo hollywoodiano ou do modismo comum do sul da Califórnia. O perfil da coluna é moderado. Há somente umas poucas manifestações isoladas de superstição óbvia ou irracionalidade explícita. A irracionalidade é mantida nos bastidores. Definindo a base da abordagem como um todo, tem-se como óbvio o fato de que os diversos prognósticos e aconselhamentos correspondentes são derivados das estrelas. Vejam, então, o Adorno diz: o leitor chega nesse jornal, chega na coluna, ela é bem escrita de uma maneira que para o público do jornal, e é lido, o que é um público conservador, como vocês viram, né? Um público conservador, e é um público que tem recursos financeiros, que não leu aqueles famosos tabloides, aquelas coisas que vinham depois. E aí ele diz que quando a pessoa lê isso, ela tem em mente que o escritor, o Carroll, ele tira isso diretamente das estrelas. É como se fosse uma espécie de tradutor. Então, o que ele está sugerindo às pessoas, orientando as pessoas, não vem dele, vem das estrelas. Assim que o Adorno diz que se torna crível, acreditável para quem está ali. Então ele desce algumas considerações e mais adiante ele diz: a irracionalidade implícita na pretensão de a coluna ser inspirada nas estrelas não pode ser descartada, pois é ela que prepara o ambiente para o efeito final e desempenha uma função significativa, lidando com as ansiedades e as dificuldades daqueles a quem ela é endereçada. A astrologia, embora às vezes aspire a uma intimidade com a teologia, é basicamente diferente da religião. A irracionalidade da sua fonte não é apenas mantida remota, como envolve um tratamento impessoal e coisificado. A filosofia subjacente à astrologia está na linha do que poderia ser chamado de sobrenaturalismo naturalista. Esse aspecto despersonalizado e impiedoso da fonte supostamente transcendente tem forte relação com a ameaça latente assinalada pela astrologia. Ou seja, ele diz que quando a pessoa vai ler isso, não é para ela, quer dizer, o leitor está ali, o Mário, ele tem uma quitanda, ele pegou e abriu o jornal, vai ler. Não está escrito ali: bem, Mário, para você hoje é isso. Não, o caráter é impessoal. Diz: olha, para o grupo de pessoas que está nessa faixa, nasceu nesse mês, etc. tal, então é impessoal. Também, por ser tão geral, generalizado, é coisificado. Não é? E é uma coisa que ele, o seu Mário ali da quitanda, ao ler isso, o seu Joaquim da padaria ao ler isso, ele lerá isso e dirá: puxa, lá as estrelas estão numa configuração tal que estão favorecendo tal coisa. É isso que o Adorno coloca com esse aspecto de despersonalização, né? Não é focal, não é para você, é para um grupo. Isso no que concerne ao jornal, está bem? Ele prossegue dizendo: um aspecto verdadeiramente inconsciente, primitivo e possivelmente decisivo, que nunca é destacado na coluna, merece atenção. É o envolvimento com a astrologia, que pode oferecer àqueles que se deixam levar por ela um substituto para o prazer sexual de natureza passiva. Em primeira instância, isso significa a submissão à força desenfreada de um poder absoluto. Ou seja, na concepção de Adorno, e aqui fazendo alusão ao que ele estudou tanto também, que era a psicanálise, ele achava que ao fazer essa consulta, ele não citou isso, mas faz parecer, claro, é como ir a um oráculo, não é? É algo superior, transcendente, absoluto, que está dizendo a partir de uma força que vai muito além do que a pessoa pode compreender e classificar, que as coisas são dessa forma. Não é? É um conhecimento absoluto, não é um conhecimento relativo e também não é passível de discussão. Ele é dado. É disso que o filósofo está nos colocando aqui. Aí ele analisou muitas revistas que traziam, como, por exemplo, Astrology Guide, Guia de Astrologia, Forecast é outra, American Astrology, outra revista, World Astrology, outra revista, Astrologia Mundial, outra, True Astrology, Astrologia Verdadeira, e aí várias outras que ele classifica como sensacionalistas. E ele compara com esse, que era um jornal conservador, formal, respeitado e que trazia opiniões moderadas nessa área. Ele diz: nenhum estudo sistemático desse material pôde ser empreendido até agora, mas ele foi suficientemente analisado para permitir uma comparação com a coluna lá do Los Angeles Times, contribuindo à adequada compreensão dessa última. O material das revistas pode ser disposto segundo numerosos matizes, desde publicações bastante inofensivas, embora absolutamente primitivas, como Astrologia Mundial, passando por publicações mais radicais, como a revista Astrologia Verdadeira e a Astrology Everyday, Astrologia Todo Dia, ou Diária, até publicações paranoicas, como a Astrologia Americana, American Astrology. Todos os graus de ocultismo secundário estão presentes. Uma comparação ligeira, entretanto, indica que nossas observações parecem válidas para todas essas revistas. É desnecessário dizer que tais revistas, dirigidas para um núcleo de seguidores da astrologia e não para um público em geral, contém material astrológico mais técnico e tentam impressionar os leitores tanto com um conhecimento esotérico como com uma sofisticação científica. Termos como casa, quadrante, oposição, etc., ocorrem frequentemente. A astrologia não é tida como certa, mas tenta, com certa violência, defender seu status. Assim, o número da revista do qual retiramos nossos exemplos contém uma polêmica contra um cientista que criticou a astrologia como superstição, comparando-a com a leitura da sorte nas entranhas de animais ou no voo dos pássaros. As revistas parecem particularmente sensíveis a tal comparação. As acusações do cientista são negadas pela observação um tanto tautológica de que a astrologia nunca lida com entranhas ou com pássaros. ela almeja um nível de cientificidade pretensamente maior que as formas supostamente mais primitivas de sabedoria esotérica, sem, entretanto, entrar no cerne do argumento, problema da falta de uma interconexão transparente entre as observações astronômicas e as inferências sobre o destino dos indivíduos ou das nações. Isso não é abordado. É importante aqui ressaltar a crítica de Adorno. Ele fala aqui de astrologia, mas a crítica que Adorno faz é uma crítica cultural. Podemos colocar inúmeros elementos, além da astrologia, nisso que ele está criticando, uma crítica filosófica. Lembrando que, como filósofos clínicos, para nós, claro, a gente respeita a opinião do Adorno. Adorno pensava assim, não é? É a crítica social dele, e ele escolhe um segmento do jornal para mostrar isso. Em outros trabalhos ele pegou outros segmentos, como as próprias matérias que constam no jornal e outros elementos, não é? Nesses 50 anos, desde que a obra dele, nesses 70 anos, desde que a obra de Adorno surgiu, muitos trabalhos em astrologia, inclusive por computador, se tornaram muito profundos. Não sei se esse filósofo se conhecesse esses desenvolvimentos e esses argumentos novos, se manteria a posição ou o tom, né, que é um tom muito agressivo que ele utiliza aqui, com relação a isso. Mas precisamos contextualizar a crítica que ele faz. Ele está se referindo àquele jornal, àquele público e àquela maneira como as coisas surgem ali. Isso é importante considerar. Ele fala, a única diferença substancial entre os astrólogos mais sofisticados podem apontar entre eles mesmos e a tribo das bolas de cristal é a sua aversão a profecias desqualificadas, uma atitude presumivelmente devido à cautela. Os astrólogos reiteram continuamente que não são deterministas e se encaixam no padrão da cultura de massa moderna, que protesta tanto mais fanaticamente em nome dos princípios do individualismo e do livre-arbítrio, quanto mais a verdadeira liberdade de ação desaparece. A astrologia tenta se afastar de um fanatismo não refinado e impopular, estabelecendo forças externas que operam na decisão do indivíduo, incluindo seu próprio caráter, deixando a escolha fundamental em suas mãos. Isso não significa implicações sociopsicológicas. A astrologia encoraja as pessoas a tomar decisões constantemente, independentemente do quão inconsequentes essas decisões possam ser, escreve Theodor Adorno. Ele diz que o direcionamento é para uma ação prática, né? Assim pensa o filósofo. Então, nesse sentido, há uma espécie de aconselhamento, há uma espécie de orientação, há uma espécie de direcionamento dentro do fator astrológico. Quem são essas pessoas que vão ler ali? Quem são essas pessoas que vão gostar disso que está ali? O Adorno, então, procura aproximar-se deste leitor que vai consumir o material que está no Los Angeles Times, nesse jornal conservador, e vai procurar entender o que o motiva a buscar ali esse tipo de informação. Porque se ele vai se aproximar dali dessa forma, conforme o filósofo, não é? Estamos tentando ser fiéis ao pensamento dele. Ou seja, uma pessoa que vai chegar diante do jornal acreditará que o que virá ali é alguém que está interpretando o que os astros estão dizendo sobre os elementos que estão ocorrendo, que ocorrerão, etc., conforme ele colocou aqui nessa forma. Como filósofos clínicos, não nos compete aqui qualquer julgamento. Estamos tentando entender o pensamento deste filósofo sobre este tema dentro do que ele chama da indústria cultural dos elementos culturais. Apenas isso, não é? Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir agora e aprofundar o nosso trabalho diante disso que estamos vendo. Sobretudo, uma vez que o elemento filosófico clínico vai participar dessa conversação, dessa discussão. Nessa primeira parte, estamos somente catalogando, reproduzindo, explicando o pensamento do Adorno sobre o tema, que é contundente, não é? Ele assume uma posição sobre o assunto. Bom, então ele prossegue dizendo: pode-se reiterar que o clima cultural de semi-erudição, vamos de novo, pode-se reiterar que o clima cultural de semi-erudição oferece um solo fértil para esta área, porque aqui a ingenuidade primária, a aceitação irrefletida do existente, foi perdida. O semi-erudito tem uma vontade vaga de entender, e também é levado pelo desejo narcísico de se mostrar superior às pessoas simples, mas não está em uma posição tal que lhe permita compreender operações intelectuais complicadas e diferenciadas. Para ele, a astrologia, da mesma forma que outras crenças irracionais, como racismo, oferece um atalho, reduzindo o que é complexo a uma fórmula prática e oferecendo simultaneamente uma agradável gratificação. Dois pontos. O indivíduo que se sente excluído dos privilégios educacionais pode, ainda assim, pertencer a uma minoria que, ele colocou entre aspas, está por dentro. Isso que ele trata como semi-erudição, deixa eu ilustrar para vocês uma aproximação. O semi-erudito é aquele cara que, por exemplo, ele lê no final de semana no jornal, tem lá no caderno especial da Folha de São Paulo, do Estadão, uma matéria sobre uma reinterpretação das fugas de Johann Sebastian Bach. Aí está lá. Então, mostra a fuga, mostra como é que foi compilada a partitura, como foi tratada nessa ilustração e tal. Ele dá uma leitura nisso, nem vai ler tudo, lê um pedaço apenas, e daí depois lê o box ali, e aí quando vai jantar com um amigo tal, vão tomar um vinho, e o amigo fala que o filho está estudando música clássica, que vai para um conservatório na Alemanha estudar música, daí esse o semi-erudito, pega esse pequeno encarte que ele leu, que praticamente, né, o que é aquilo ali, e diz não, inclusive, então, e aí ele discorre sobre o tema como se ele tivesse fluência, como se ele de fato conhecesse, né, e diz que é muito importante cuidar, inclusive, na reconstrução, certos tons dissonantes, porque como fez a leitura o Jarrett, ficou muito esquisito, o ouvido não aceita muito bem, não sei o que e tal. E o amigo fica com a impressão de que o outro conhece, sabe, tem conhecimento, e não é assim. Esse é o espaço da semi-erudição. O sujeito consegue chegar até um jornal importante com a coluna de domingo cultural, que também é importante e é de fato para uma minoria, não é? Que vai ler isso. Mas ele dá um pulo além daquilo, ilustrando. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica sobre isso memorável, em que um sujeito desse chega num bar e diz: puxa vida, mas que espetáculo esse vencedor do Nobel de Literatura, o Kozlovsky. Puxa, eu queria tanto comprar um livro dele. E aí o outro ali, posando de erudito, disse: ah, já li, conheço. Ele me parece meio fútil em algumas coisas, em outras ele parece muito rápido. Ah, é? Você lê? Sim, já li, não sei o quê e tal. E, na verdade, esse que chegou no bar, ele inventou o nome, não é Kovazovski, coisa nenhuma. Ele nem sabe quem é o sujeito. E quando, por fim, isso vem à tona, o outro que fez tudo aquilo, aquele papelão, sente vontade de acabar com o primeiro. O Luiz Fernando Veríssimo brinca muito com essa figura do semi-erudito que o Adorno coloca aqui. E para ele, esse semi-erudito, mas não nesse tom de pastelão, num tom mais sério, é quem vai ler esse elemento. Lerá e muitas vezes nem comentará que leu, mas lê. É assim que ele coloca. Ele diz, então, o semi-erudito, para ele, essa área da mesma forma... Bom, isso eu já li. Daí ele fala, como era de esperar, há frequentes sugestões sinistras de que uma nova era está por vir, sinalizando uma grande catástrofe mundial, insinuando uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia em 1953, sem, entretanto, comprometer-se em definitivo a esse respeito. De todo modo, a mesma cautela que marca a coluna dos Los Angeles Times também é demonstrada, em certa medida, até mesmo nessas ignóbeis publicações. Assim, um artigo afirma, com uma franqueza surpreendente, que não há uniformidade no que diz respeito à interpretação básica dos sinais celestes entre os astrólogos, o que é provavelmente uma tentativa de repelir ataques baseados nas inconsistências entre as diversas previsões astrológicas. De fato, há contradições flagrantes a serem encontradas entre os diversos artigos presentes em um único número de uma mesma revista. Ele fala que isso é um artifício utilizado, né, segundo o filósofo. Bem, eu gostaria de chamar vocês agora para um outro ponto. Na história da humanidade, alguns dos senhores estiveram na viagem que nós fizemos à Grécia, na primeira viagem que nós tivemos à Grécia, na qual nós estivemos no oráculo, aliás, na segunda também fomos ao oráculo de Delfos, e lá foi explicado detalhadamente como o funcionamento do oráculo, né? Da pitonisa, como é que funcionava, como é que ela recebia as mensagens, como é que eram passadas as mensagens para o outro lado, todo o sistema de comunicação. Mas não é só lá no oráculo de Delfos. A história da humanidade, ela é muito rica nas várias culturas destes elementos. O Adorno desconsidera solenemente isso e carrega muito nas tintas da crítica dele, colocando isso de uma maneira pejorativa, pesada, nociva. Olhem, isso na área dele. Ele está fazendo uma crítica cultural. Na área clínica, que é a que nós trabalhamos, essa crítica é cabível desta forma? Não seria esta crítica que ele faz já um sintoma de alguns elementos que habitavam Adorno, por sua historiografia, por sua identidade, por tudo que havia vivido, inclusive, não é? Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, as perseguições que ele sofreu por suas origens e tudo mais. Um homem que estava também tentando se reconstruir em vários aspectos. Não é sintomático uma tal, até pela maneira como ele constrói. Ele não abre o texto fundamentando aquilo que ele vai criticar. Ele já parte de um a priori em vários mecanismos aqui. Claro que, se vamos considerar as demais obras dele nas críticas à indústria cultural, encontraremos sim essas fundamentações. É como se ele dissesse, olha, eu já fundamentei em outras vezes, não vou repetir isso. Ok, isso é válido. No caso do Adorno, sim, é válido. Por ele já ter feito, né? Mas eu pergunto a vocês, olhem, vamos deslocar isso um pouco. Considere uma pessoa que acredita piamente que ela, ao olhar como fica o café no fundo da xícara, eu digo isso porque acabei de tomar meu café, está aqui, estou olhando para ela, e ela tem isso que eu estou dizendo. No fundo aqui, ó, fica umas manchinhas, né? Às vezes, não é sempre, mas às vezes fica. Do café, né? Que passa pelo coador. Vamos supor uma pessoa que olhar essas imagens, ela tem a certeza de sinais, de leitura, lembram do tópico significado? Assim como algumas pessoas olham para as nuvens no céu e se certificam piamente de que há mensagens, há codificações ali. da maneira como a estrutura de pensamento desta pessoa conversa com esses elementos, é precipitado que eu assuma que isso é nocivo, que isso é uma manipulação, que isso é um resultado de uma torção social e outras coisas mais. Outros elementos podem estar em andamento. Por vezes nós temos um tópico de singularidade associado a uma epistemologia ligada a um significado, o que confere a quem faz isso, às vezes, uma, não apenas um caráter de... Não quero dizer de previsão, mas de leitura dos elementos ambientais de forma muito acurada. Ou seja, porque esse elemento que ela está lendo ali conversa, por exemplo, com o seu sensorial. Eu vou colocar isso de maneira mais nítida. Vamos supor que sensorialmente o corpo dessa pessoa diga, olha, agora está muito quente, é um calor fora de época, isso provavelmente... pelos meus registros somáticos, significa que as chuvas virão mais cedo. Muito bem, essa impressão sensorial, que não é codificada assim racionalmente, mas é sentida, vai conversar com o que os olhos da pessoa leram ali no desenho do café, e por sua vez, isso conversa com suas intuições. Intuições essas que estão fortemente atreladas à epistemologia, ou seja, ao longo dos anos, o que ela aprendeu. Isso tudo combinado e conversado dão a essa pessoa uma margem grande de proficiência no assunto e de pontualidade no que está se passando dentro da sua base categorial. Olha um exemplo simples disso. Às vezes você tem uma tia sua que diz para você, de acordo com o cesto com as frutas, você soltou sobre a mesa, ela olhou o desenho das frutas e disse, ah, que bom, nós vamos ter um bom ano, as colheitas serão boas. Você diz, mas tia, pelo desenho das frutas, como elas estão na cesta, a senhora sabe? Se eu colocasse de outra forma, seria diferente a sua leitura. E ela diz para você que você não entende, que é assim que ela, que como você colocou, se for um outro balaio, não vai ser muito diferente, etc., você deixa para lá. Estranhamente, aquele ano houve uma boa colheita. O que pode ser? Um pré-agendamento? Tipo quando uma mãe diz para o filho, olha, eu sonhei que você não deve viajar hoje, porque pode ter risco e tal, e o filho viaja e diz, ah, mãe, que bobagem, e se acidenta. Pode ter sido um agendamento, né? A mãe, por ter dito isso, pode ter tirado a serenidade do garoto, ele dirigiu apreensivo, e até por conta disso se acidentou. Pode, nós não sabemos. Somos pesquisadores, estamos interessados em compreender e conhecer. Ou seja, e vejam que eu nem entrei aqui no mérito de se as estrelas dizem ou não sobre nossa realidade ou se não dizem. Mesmo porque eu não tenho conhecimento para entrar nessa área. E não sei se Adorno tinha também. O que estou questionando é uma outra coisa. É um fator clínico no qual certas premonições, pressentimentos de algumas pessoas, por vezes, pela maneira como conversam com vários elementos estruturais, podem ter relevância. Podem ter relevância. E é muito importante nós darmos acolhida, audição a isso, com tanto quanto possível, isentos de certos prejuízos que podem anular a experiência do outro. Quem de nós pode simplesmente dizer, não, isso que você está falando não vale nada, jogue no lixo. Alguém pode fazer isso? Não. Como filósofos que trabalham em clínica, estamos interessados em compreender o outro e não fazer uma abreviação de certas existências, né, e de certas compreensões. Particularmente, eu acho que muito pesado o tom que o Adorno coloca na sua crítica. Poderia abrandar a muitos fatores. Em outra parte do livro ele abranda um pouco, sim, esses elementos. Bom, mas ele agora, fazendo jus à crítica social que ele faz, ele diz que é o ambiente, o clima que havia na cultura norte-americana possibilitava muito disso. Não é? Quase como um produto de uma cultura tratar a astrologia dessa forma. A astrologia pode ir além disso? Provavelmente sim. Mas ali, como ela estava sendo apresentada, soava como uma caricatura, não é? E não propriamente com toda a amplidão e a beleza dos estudos profundos que ela pode propiciar. Então a crítica agora ele adequa ao elemento social. Ele diz, o clima cultural americano parece exigir pelo menos um verniz de senso comum e de realismo. Isso faz com que as revistas apresentem traços realmente inesperados, os quais tendem exatamente ao oposto das excentricidades assinaladas até aqui. Então ele diz que há uma conversação nesse sentido. Então ele cita várias, ele tirou literalmente dos jornais, das revistas, para mostrar para nós como uma ilustração. Vou ler algumas para vocês. Edição de inverno de 1953 da Forecast. Previsões diárias para o signo de Virgem, página 59. Segunda-feira, 16 de fevereiro. Não tente dizer às pessoas o que você acha delas, nem faça críticas desfavoráveis. Seja sensato e entenda que no dia de hoje ficar calado será sinal de coragem. Concentre suas energias em uma tarefa que está há muito tempo esperando sua atenção. Viram? A crítica dele faz mais sentido agora o que ele estava dizendo? Vamos a outro exemplo aqui. No dia seguinte, terça, 17 de fevereiro, para esse mesmo signo de Virgem. Parece que há muita tensão ao seu redor. Não coloque mais lenha na fogueira. Relaxe. Leia um bom livro ou faça algo para ocupar a sua mente e suas mãos de maneira construtiva. Vá dormir cedo. Quarta-feira, 18 de fevereiro, mesmo signo. Todo esforço construtivo, seja de natureza pessoal ou nos negócios, trará bons resultados e benefícios para você. Marque encontros, reuniões ou entrevistas. Querem mais? 19 de fevereiro, quinta-feira de 1953. Comece cedo, fazendo seu planejamento pessoal. Viaje, escreva, procure ajuda ou esclarecimentos. Encontre-se com seu advogado, assessores ou mentores, médicos, enfermeiras, agentes ou mecânicos, amigos ou professores. E assim vai. Ele cita também de outros periódicos. Vejam ao tema central, né, que ele trabalhou neste jornal conservador, um dos maiores jornais da época, nos Estados Unidos, o Los Angeles Times. E então vamos a aquele jornal, Previsões Astrológicas de Carol Reiter. Vamos ver o que consta lá. 31 de janeiro de 1953. Signo de Áries, diz, cuide de sua aparência pela manhã. Depois chame seus colegas de trabalho e faça planos para tornar as atividades cotidianas mais eficientes e harmoniosas no futuro. Touro, dê atenção aos deveres domésticos logo cedo. Em seguida, cuide de sua aparência. Lance mão de tratamentos de beleza, cortes de cabelo ou dieta. Durante a tarde, divirta-se, alegre-se. Gêmeos, durante a manhã, faça todos os contatos pendentes e cuide da correspondência e dos negócios. Mais tarde, una esforços com as pessoas ao seu redor e, por meio de cooperação, trabalhe as questões familiares e de propriedade. Câncer. No início do dia, faça um bom balanço financeiro e, depois, saia para cuidar de alguma eventual questão burocrática. Converse com pessoas que possam entender suas necessidades. Procure ajuda. E aí vai. Outros signos todos. Acho que com essa leitura do que ele selecionou aqui fica mais próximo o entendimento da crítica filosófica que ele procura fazer, né? Então ele diz, o caráter obviamente absurdo de se oferecer conselhos banais para pessoas que são ao mesmo tempo alimentadas com imagens radiantes de conflitos universais exige uma interpretação dessa dicotomia. Deve-se fazer menção à teoria de Ernest Simmel, de que delírios tais como o antissemitismo totalitário estão dentro do indivíduo de forma isolada e, ao mesmo tempo, coletiva, evitando assim que o indivíduo se torne realmente psicótico. Essa estrutura é refletida pela dicotomia que está em discussão aqui. É como se a astrologia tivesse que oferecer gratificações para impulsos agressivos no nível do imaginário, embora não tenha permissão para interferir de forma patente demais com o funcionamento normal do indivíduo na realidade. Em vez de prejudicar o teste de realidade por parte do indivíduo, ela ao menos tenta superficialmente reforçar essa capacidade. Trabalha por adequação. Então, quando diz, saia, vá ver um amigo, consulte seu médico, seu advogado, busque ajuda, etc. Quando joga dessa maneira, no plano do imaginário, o indivíduo vai trazer para o elemento funcional e vai tentar ver se há correspondência na vida dele, para mais ou para menos, tentando fazer esses elementos, né? É aqui que ele diz que há um instrumental de manipulação, de agendamentos, etc., nesses casos. Ele prossegue, essa área vai oferecer então uma analogia a essa separação entre a irracionalidade do sonho e a racionalidade do estado de vigília, e a similaridade pode ser caracterizada não tanto pelo delírio, mas pela função de manter o indivíduo normal, independentemente do que isso possa significar, por meio da canalização e, em certo sentido, da neutralização de alguns impulsos mais ameaçadores do id. Ou seja, os elementos profundos, não é, encontram uma correspondência, um atenuante, quando a pessoa lê. Ela lê e se tranquiliza, se acalma ou toma algumas atitudes a partir daí, nessa função que vai variar, como ele chamou, né, entre o estado de vigília, né, e a irracionalidade daquilo que se vivencia no devaneio completo, que é o sonho. Agora, como vai funcionar esse elemento de irracionalidade? Ora, então, dentro disso, ou aproximadamente dentro disso, a pessoa ao ler, como acabamos de ver aqui uns trechos, ela não se dará conta, não, desses elementos? Será que não se dá? O Adorno diz que não, porque essa parte irracional, ela é encoberta, e isso é feito com muito critério, ele coloca. Vejam como é que o filósofo escreve sobre isso. Ele diz, a maior parte do material bruto que é mobilizado, bem como o aconselhamento propriamente dito, oferecido pelas fontes, é extremamente realista e prático. Como vocês acabaram de ver no exemplo que eu li. Recordem, extremamente realista e prático, né? Então, corte o cabelo, evite andar de carro, cuide não sei o que, etc. É esse o caráter que ele está dizendo, realista e prático. E ele prossegue, demasiadamente até, mas a sua síntese, a lei de acordo com a qual as atitudes razoáveis são aplicadas para situações realistas, é arbitrária e inteiramente opaca. Ou seja, ele está questionando a fundamentação. Que história é essa das estrelas me dizerem que hoje eu tenho que de manhã fazer tal coisa e que à tarde eu tenho que me alegrar? Ele diz, isso é arbitrário e é opaco. Eu não tenho o dado comprobatório. Qual estrela ou conjugação de estrelas interfere desta forma na minha vida a ponto de me dizer tal coisa? É isso que o filósofo está questionando, a especificidade do conteúdo, né? Ele fala sobre agora o elemento da alienação, e ele diz o caráter alienado da coisa pronta da astrologia, entretanto, não deve nos levar à simplificação exagerada de que ela é completamente alheia ao ego. Como dispositivo psicológico adotado pelo indivíduo, ela, em certos aspectos, lembra os sintomas do neurótico fóbico, que aparentemente canaliza, focaliza e absorve sua ansiedade flutuante em termos de objetos da realidade. Entretanto, no que diz respeito às fobias, não importa quão rigidamente estruturadas essa... Deixa eu traduzir isso antes de eu continuar. é o que o filósofo está colocando, Adorno, é que a pessoa, por exemplo, ao ler isso, vai agir muito como neurótico fóbico. Ele está usando a linguagem psicanalítica, claro. Então ele diz que a pessoa vai ler ali, ah, não é para sair de manhã, então de manhã eu não saio. Eu vou deixar para ir à tarde lá ver meu amigo. Eu vou deixar para ir à tarde para fazer tal coisa, para nadar no lago como eu tinha planejado. Quer dizer, é uma responsividade em termos de ego, né, do elemento daquilo que a pessoa percepciona como realidade. É isso que ele está dizendo. Prosseguindo. Entretanto, no que diz respeito às fobias, não importa quão rigidamente estruturadas essa canalização, é necessariamente impermanente e flutuante. A fobia emprega objetos existentes para as próprias necessidades do indivíduo. Já o objeto real da astrologia comercial é especificamente concebido e constituído de modo a satisfazer aquelas necessidades psicológicas que os astrólogos supõem que estão presentes em seu público. Então o filósofo vai fazer um longo estudo sobre todo o sistema psicologizante aqui, adjacente e subjacente a esses elementos. É uma parte que ele traz uma contribuição analítica a esses elementos e que mostra o quão de realismo isso vai trazer, não é? E para ele não é sensato, não há qualquer sensatez alguma. Ele fala que tem um momento na obra em que o Adorno diz quem escreve isso está pensando de quem lê isto, não é? E aí ele responde, ele fala, a regra geral é que a imagem, quer dizer, a imagem que quem escreve, né, aqueles textos que eu acabei de ler para vocês, tem de quem vai ler ali o jornal. Então a ideia geral é que essa imagem deve ser principalmente lisonjeira, oferecendo gratificações antes mesmo de surgir o aconselhamento propriamente dito e ser oferecido. Ao mesmo tempo, entretanto, deve ser de uma natureza tal que o leitor possa com facilidade enxergar a si mesmo e as suas preocupações triviais nessa imagem que lhe é constantemente apresentada. Ou seja, muito semelhante ao que o oráculo de Delfos fazia. Coloca algo que o outro colocará como significante na interseção com a informação que é dada, né? Mais ou menos. Eu fiz aqui uma aproximação meio grosseira desses elementos. Ele fala, o leitor projetado pela coluna pertence a alguma igreja, embora não seja feita nenhuma referência a qual delas, ou a algum dogma específico, mas supõe-se como certo que o leitor frequenta alguma espécie de culto aos domingos, como toda pessoa normal, e botou normal entre aspas, e um tom solene e semi-religioso é usualmente empregado nos feriados. Ele está falando quando surge ali o elemento de religiosidade. É como se jogasse uma ampla rede. Quem estiver por perto ou tiver qualquer coisa a ver, se identificará e promoverá a especificidade. Eu vou desligar o gravador para ouvir um pouco vocês quanto a isso até aqui. Mais adiante, ele vai trabalhar questões mais avançadas, como o que ele chama, por exemplo, de uma abordagem bifásica, que para ele é um dinamismo complexo que precisa de certos ajustes e cuidados, ele diz. Mencionei anteriormente que a coluna visa promover atitudes convencionais, conformismo e contentamento, e qualquer discernimento a respeito dos aspectos negativos da realidade são mantidos sob controle, fazendo que tudo dependa do indivíduo e não das condições objetivas. Prometendo-se ao indivíduo a solução para tudo, contanto que ele atenda a certos requisitos e evite certos estereótipos negativos, evita-se que ele realmente se dê conta das próprias dificuldades que o trouxeram para os braços da astrologia. Mas a coluna está muito ciente da seriedade, tanto dos problemas da realidade como dos psicológicos, para confiar inteiramente na eficácia de sua própria ideologia. Ela precisa encarar pessoas que continuadamente descobrem a partir da experiência cotidiana que nem tudo vai tão bem quanto a coluna parece implicar e que as coisas não se resolvem sozinhas. Pessoas constantemente perturbadas por exigências irreconciliáveis e contraditórias da economia psíquica e da realidade social. Vocês entendem o que o Adorno quer colocar aqui, não é? Que algumas pessoas com graves questões existenciais podem ler isso e se a coluna for enfática num ponto, não é que na interseção com essa pessoa cause profundos dramas e outras coisas, talvez a pessoa nem tenha como lidar com isso. Então, ele diz, assim a coluna constrói, prossegue o Adorno, né? Assim a coluna constrói seu leitor como alguém frustrado. Não é suficiente para a coluna simplesmente negar a existência de tais exigências e conformar-se à frustração. De alguma forma, a coluna precisa abordar essas contradições, de modo a realmente atar os leitores à própria autoridade. Ela desempenha essa tarefa, que necessariamente não pode ser resolvida pela mera promulgação de uma ideologia positiva e tampouco por outros conteúdos que pudessem ser facilmente refutados pelos fatos cotidianos, de maneira especialmente engenhosa, por meio de sua configuração formal, de modo a fortificar no leitor um equilíbrio de outro modo precário entre exigências contraditórias. Ele especifica o que ele está falando. Ele diz, o dispositivo formal básico empregado aqui, e que provavelmente o truque mais eficaz da coluna como um todo, é derivado do seu meio principal, o elemento tempo. A astrologia finge basicamente que as estrelas determinam o que vai acontecer, ou, para colocar em termos mais contemporâneos, o que é aconselhável ou desaconselhável fazer em um determinado dia ou hora. E assim, com frequência, certo sentimento genérico é mantido por um dia inteiro, supostamente devido às constelações básicas desse dia, afetando a todos os leitores, independentemente de seus signos. Seguem-se, aí ele vai ilustrar o que ele está dizendo com um texto literal que ele retirou da previsões astrológicas do jornal, segunda-feira, 20 de novembro de 1952. Então ele diz, vamos seguir aqui alguns exemplos. Signo de Libra. Abafe desavenças em família e com outras pessoas importantes de sua vida. De manhã, escute o que elas têm a dizer, ajudando-as a liberar a tensão. De tarde, junte-se com vizinhos, parentes e amigos próximos. Solte o seu charme. Escorpião, de manhã você terá a chance de planejar uma forma de viver seus ideais no dia a dia. De tarde, a intensa atividade doméstica lhe sugerirá planos para melhorar a segurança financeira. Sagitário, realize suas tarefas de rotina até o fim, evitando assumir compromissos dispendiosos. Assim, sua manhã lhe trará paz e contentamento. De tarde, use energia mental revigorada para progredir em todas as direções. E assim vai. Então o filósofo escreve, em primeiro lugar é estabelecida uma supremacia do tempo. Mas isso não é suficiente ainda para lidar com a questão das exigências conflitantes. Contudo, também essa tarefa importantíssima será atribuída ao tempo, que vem desempenhar o papel de tomador final das decisões. Portanto, meus queridos colegas, a crítica de Adorno a esse elemento, essa mesma crítica, ele desloca para muitos lugares, viu? Muitos lugares. Quando ele analisa sistemas educacionais, sistemas de elementos ligados à saúde, as advertências são muito sérias de Adorno. Ele acha que a época que nós vivemos propicia determinadas coisas assim. Deixa eu passar aqui mais para frente, onde eu marquei. por questão de tempo, lembrem sempre, é fundamental que vocês leiam a obra na íntegra, né? Para terem a compreensão profunda de tudo isso. Logo adiante, ele vai trabalhar a questão do ajustamento e da individualidade, que é o que eu falei há pouco para vocês. Funcionamento, ele especifica como isso ocorre dentro da conversação que a pessoa vai fazer, cada uma, com isso que está lendo. O texto é genérico, mas cada um vai fazer os seus ajustes enquanto vai lendo esses elementos, né? O caráter do acompanhamento do texto que vai se propagar ali no jornal também é cuidado. Não pode colocar questões muito díspares dentro de um mesmo item, senão fica a pessoa começa a estranhar aquilo. Então ela segue como uma curta novela se desenvolvendo dentro daquele segmento, né? É assim que o leitor vai fazer os ajustes na sua especificidade. Muito adiante, deixa eu pegar aqui onde eu marquei, já no final do livro, tem uma outra parte que eu quero trabalhar aqui com vocês, dentro do que estamos vendo hoje. Aqui está. Firmeza e dependência. O filósofo diz, estreitamente relacionada à contradição entre o ajustamento e a individualidade, está aquela entre dependência e firmeza. Vista desse ponto de vista psicológico, a fraqueza real do indivíduo dentro da configuração social é concomitante a sérias perdas narcísicas para as quais, de alguma forma, a coluna deve criar substitutos. Para tanto, ela se aproveita de fenômenos da realidade. Aparentemente, há um aumento de sensação psicológica da dependência. Mas o fato de desistir da própria individualidade exige o mesmo esforço e investimento de libido inicialmente necessário a desenvolver a individualidade, a mesma firmeza, por assim dizer. E dessa forma, a tarefa da coluna é dupla. À medida que a situação exige subordinação, ela tende a assegurar a seus leitores que eles são, não obstante, indivíduos firmes. Na medida em que a situação exige uma firmeza real, ela precisa amenizar sua sensação de impotência. O que, claro, ele vai levá-lo a questionar o elemento da agressividade que surge, não é, nesses elementos. O Adorno também fala das categorias que surgem. Por exemplo, quando esses temas são tratados, existe uma ideologia de composição, ou as estrelas lá no céu não têm nada a ver com isso, e o que elas vão nos dizer não obedece à cadência do que ocorre aqui no mundo dos homens. Para o filósofo, ele estranha e diz que não. Parece que as estrelas estão acompanhando, sim, e elas têm um elemento moral e ético. Por exemplo, ele fala, quando ele, a família, né, ele diz, a atitude da coluna com respeito à família é principalmente de otimismo convencional e oficial, sendo incapaz de admitir qualquer problema com o intragrupo mais próximo do leitor. É claro que há tensões, mas pressupõe-se que tudo é basicamente amor e harmonia. Então ele diz que há uma linha ideológica nessas previsões para os critérios do que está acontecendo naquele momento, naquela sociedade, 1953. Que ele coloca com uma estranheza, né? Ele diz, ué, mas como assim? Então, até isso, e aí ele cita muitos, muitos, muitos exemplos sobre essas coisas, sobre esses elementos. Depois ele cita outra categoria, a categoria de amigos. Então ele diz assim, muito mais importantes do que os vizinhos são os amigos, que constituem um dos tópicos mais mencionados na coluna. Sua menção contínua é particularmente notável e exige uma tentativa de explicação, mesmo no caso de se assumir que o termo amigo foi enormemente diluído e é muitas vezes usado como mero sinônimo para uma pessoa conhecida. Mas antes de tudo, na coluna, o papel do amigo pode ser uma herança dos tempos das bolas de cristal. A suposição básica é de conjunções amigáveis e hostis, parece evocar mensageiros de tais poderes. Então, ele diz que sim, que ali nessas questões há uma orientação nítida, moral, ética, nessas previsões. Se isso vem das estrelas, vocês sabem a opinião desse filósofo, o Adorno, né? O Adorno, ele é bastante cético quanto a isso, ele não vê, ele faz reportar isso a outras coisas. Quando ele faz a conclusão, o Adorno diz: em face da natureza limitada e altamente específica do material que analisei, nenhuma generalização no sentido estrito parece possível. Entretanto, o material sugere certas perspectivas de natureza um pouco mais ampla, as quais são inferidas a partir das interpretações específicas sugeridas, mas também podem oferecer um pano de fundo para o estudo como um todo e, particularmente, tornar compreensível por que foi realizado. Vejam, ele reconhece que o material que ele utilizou para falar essas coisas é bastante restrito, né? Para que ele possa universalizar isso e colocar e extrapolar o elemento de estudo. Então ele não pode com isso, por exemplo, desvalorizar a própria astrologia, não pode, né? Ele teria que fazer um outro estudo para além desse que ele se propôs, que é analisar como a astrologia aparece nas páginas daquele jornal. É isto que ele está analisando como filósofo, não é? E teria que se a ideia dele era a astrologia em si mesma, ele teria que desvincular desse jornal e fazer um outro estudo, coisa que não é o propósito da obra dele aqui, né? E ele, aqui essa parte eu assinalei também, quando ele estranha essa relação da astrologia com os elementos estruturantes mundanos, né, como divisão do trabalho, processo de sociedade, como essas coisas aparecem nessas leituras e nessas interpretações. E também estranha como isso muda de um elemento para o outro, né, que você muda o periódico, muda quem está falando e você encontra às vezes uma distância tão grande que é impossível reconhecer um padrão entre esses fatores. Esta é a obra que vimos hoje, obra de Adorno, chamada As Estrelas Descem à Terra, a coluna de astrologia do Los Angeles Times, um estudo sobre superstição secundária. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. E vou abrir os microfones para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos hoje aqui.